Capítulo 5. A mágica da organização transforma sua vida. Coloque a casa em ordem e descubra o que realmente quer fazer. A primeira tarefa oficial que recebi na educação infantil foi organizar. Lembro-me desse dia como se fosse hoje. Todos torceram para serem designados para alimentar os animais da escola ou regar as plantas. Mas quando a professora perguntou quem queria ser o responsável pela organização da sala de aula, ninguém além de mim levantou a mão. Como você já leu os capítulos anteriores, deve imaginar que eu passava os dias feliz da vida organizando a sala, os armários e as prateleiras. Quando conto essa história, as pessoas costumam dizer: "Você é muito sortuda por ter descoberto o que queria fazer tão cedo." Na verdade, só recentemente compreendi meu gosto pela organização. Nunca havia me dado conta de que esse era um traço importante para mim. Eu havia esquecido da felicidade que senti ao ficar responsável pela arrumação na época da escola. 15 anos depois, essa lembrança me veio à cabeça enquanto arrumava meu quarto. Foi então que tomei consciência de que tinha interesse nessa área desde a infância. Procure se lembrar da época da escola e das coisas que gostava de fazer. Talvez você gostasse de desenhar, de cuidar dos animais, de escrever. Seja o que for, são grandes as chances de que tenha alguma coisa a ver com o que você faz atualmente. Em essência, as coisas de que gostamos não mudam com o passar do tempo. Colocar a casa em ordem é uma excelente forma de descobrir quais são nossas paixões. Uma das minhas clientes era minha amiga desde a época da faculdade. Logo que se formou, foi trabalhar numa grande empresa de TI. Quando ajudei-a a organizar a sua casa, ela enfim descobriu o que realmente amava fazer. Ao terminar a arrumação, ela olhou para a estante e percebeu que só tinham ficado os livros sobre bem-estar social. Os livros que havia comprado para aperfeiçoar suas habilidades administrativas após entrar no mercado de trabalho tinham sido descartados. Olhando para aquilo, lembrou-se do serviço voluntário de babá que fizera muitos anos antes e percebeu que desejava contribuir para a construção de uma sociedade em que as mães pudessem trabalhar sem se preocupar com os filhos. Tomando consciência de sua paixão pela primeira vez, dedicou o ano seguinte a estudar serviço social. Depois pediu demissão e abriu uma empresa de serviços de babá. Quando coloquei a casa em ordem, descobri o que queria fazer de verdade. Ouço estas palavras com incrível frequência. Para a maioria dos meus clientes, a experiência de organizar o lar resulta num envolvimento maior com seu trabalho. Alguns abrem o próprio negócio, outros mudam de emprego e há ainda os que aprofundam o interesse na profissão. Muitos deles também ficam mais envolvidos com a casa e a família. A consciência daquilo que amam aumenta, o que resulta numa vida muito mais estimulante. Embora possamos conhecer a nós mesmos refletindo sobre nossas características e ouvindo o que as pessoas pensam de nós, acredito que a melhor ferramenta de autoconhecimento é a organização de nossas coisas. Afinal, nossos pertences descrevem com precisão o histórico das decisões que tomamos na vida. Organizar é um modo de fazer um inventário que nos faz ver aquilo de que realmente gostamos. O efeito mágico da organização transforma a vida radicalmente. Até hoje, eu achava que era importante fazer coisas que acrescentassem algo à minha vida. Então, frequentei cursos e estudei para aumentar meus conhecimentos. No entanto, por intermédio do seu curso sobre como organizar minha casa, compreendi que desapegar é mais importante do que acrescentar. Este comentário foi feito por uma cliente de 30 e poucos anos, que adorava estudar e tinha uma vasta rede de contatos. Sua vida mudou radicalmente depois do curso. Sua principal dificuldade foi abrir mão da imensa quantidade de cadernos onde fazia anotações sobre aulas e de apostilas que acumulara ao longo do tempo. Quando finalmente conseguiu se livrar deles, sentiu um peso saindo de suas costas. após se desfazer de quase 500 livros que pretendia ler algum dia, conscientizou-se de que recebia informações novas todos os dias. Ao jogar fora uma quantidade gigantesca de cartões de visita, as pessoas que desejava encontrar começaram a lhe telefonar. Um dia ela comentou: "Para mudar de vida, organizar é muito mais eficiente do que o Feng Shui." Ela deixou o emprego e conseguiu realizar seu sonho, que era publicar um livro. A organização transforma radicalmente a vida. Isso é 100% válido para qualquer pessoa. O impacto desse efeito, que apelidei de a mágica da arrumação, é fenomenal. Ainda hoje, fico impressionada ao ver a grande reviravolta que meus clientes dão depois do curso. A jovem que acabei de mencionar tinha sido desorganizada a vida inteira. Quando sua mãe viu o quarto dela livre da bagunça, ficou tão impressionada que se inscreveu no meu curso também. Embora se considerasse organizada, a visão do quarto da filha a convenceu do contrário. O descarte passou a fazer parte de sua rotina e ela aguardava ansiosa as oportunidades de se desfazer das coisas. Antes eu era muito insegura. Vivia pensando que precisava mudar. Mas agora estou feliz por ser quem eu sou. Ao estabelecer um padrão claro para avaliar meus pertences, adquiri muita confiança em mim mesma, disse ela. De fato, um dos efeitos mágicos da organização é a segurança que adquirimos em relação à nossa capacidade de decisão. Para organizar, é necessário segurar cada item nas mãos, indagar se ele lhe dá alegria e, com base nisso, decidir se irá mantê-lo ou não. Ao repetir esse processo centenas, milhares de vezes, aperfeiçoamos naturalmente essa habilidade. Quem não consegue tomar decisões em geral não tem confiança em si próprio. Sei disso por experiência própria. O que me salvou foi a organização. Adquira confiança por meio da mágica da organização. Cheguei à conclusão de que minha paixão pela organização foi motivada pelo desejo de reconhecimento dos meus pais e pelo complexo que tinha em relação à minha mãe. Sendo a filha do meio de três irmãos, não recebi muita atenção a partir dos 3 anos de idade. É claro que meus pais não faziam de propósito, mas eu não conseguia deixar de me sentir espremida entre meu irmão mais velho e minha irmã caçula. Como já contei, meu interesse pelas tarefas domésticas e pela organização começou quando eu tinha 5 anos. Acredito que, do meu jeito, eu estava tentando não causar problemas para meus pais, que claramente estavam ocupados com meus irmãos. Entendi muito cedo a necessidade de evitar depender de quem quer que fosse, mas queria que eles me notassem e me elogiassem. Desde criança, era eu quem colocava o despertador para acordar todo mundo em casa. Não gostava de contar com ninguém, desconfiava de todos e tinha dificuldade de expressar meus sentimentos. Como passava a maior parte do tempo sozinha, fazendo arrumações, não é difícil concluir que eu não era muito extrovertida. Ainda hoje prefiro fazer as coisas desacompanhada, inclusive viajar e fazer compras. É algo natural para mim. Minha dificuldade de me relacionar e criar vínculos fez com que eu me apegasse exageradamente às coisas. Acho que justamente porque não me sentia à vontade para demonstrar minhas fraquezas e minhas emoções, meu quarto e meus pertences eram muito valiosos para mim. Ali eu não tinha de fingir nem precisava esconder nada. Foram os bens materiais e a minha casa que me ensinaram sobre o amor e a segurança. Confesso que às vezes ainda me sinto insegura e inadequada. Tenho, contudo, confiança no meu ambiente. Quando se trata dos meus pertences, das roupas que visto e da casa em que moro, sou confiante e profundamente grata. Hoje estou rodeada apenas por aquilo que realmente amo, sejam coisas ou pessoas, pois aprendi a selecionar somente o que é especial. Meu objetivo é fazer com que pessoas como eu compreendam quanta força podem receber do ambiente em que vivem. É por isso que dedico meu tempo ensinando-as a organizar suas casas. Apego ao passado ou ansiedade com o futuro. Descarte tudo o que não lhe dá alegria. Se você tentou aplicar esse método pelo menos um pouco, já entendeu que não é tão difícil identificar as coisas que inspiram felicidade. Assim que as toca, você sabe a resposta. A dificuldade está em decidir o que descartar. Encontramos todo tipo de desculpa para não nos desfazermos dos objetos. Como, não usei este pote este ano, mas acho que ele pode ser útil em algum momento. Ou, eu adorava esse colar, foi meu namorado que me deu. Mas quando realmente nos aprofundamos nas razões que nos levam a não conseguir desapegar, descobrimos que elas resumem-se a duas: apego ao passado ou medo do futuro. Durante o processo de seleção, se encontrar algo que não lhe traz alegria, mas que você não consiga descartar, pare um momento e reflita. Estou tendo dificuldade em me livrar disto por apego ao passado ou por temer o futuro? Repita a pergunta sempre que essa situação surgir. Com o tempo, a relação que você tem com seus pertences vai seguir um padrão que se enquadrará em uma dessas três categorias: apego ao passado, desejo de estabilidade no futuro ou a combinação de ambos. É importante entender o seu padrão porque ele é uma expressão dos valores que norteiam sua vida. A decisão sobre que objetos você quer manter é, na realidade, uma definição sobre que tipo de vida deseja viver. O apego ao passado e o medo do futuro governam não só o modo como você escolhe seus pertences, mas também como você se relaciona com as pessoas e o trabalho. Uma mulher muito ansiosa quanto ao futuro tende a escolher um namorado mais porque ele lhe dá a sensação de segurança do que por amor. Da mesma forma, ela prefere o emprego numa empresa que ofereça mais estabilidade, mesmo que não goste muito do trabalho. Por outro lado, uma mulher com forte apego ao passado não consegue voltar a se relacionar porque não esquece o ex-namorado que a deixou. Ela também é fechada para testar novos métodos, já que o atual funcionou razoavelmente até o momento. Quando um desses padrões de pensamento atrapalha o descarte, não conseguimos enxergar o que realmente desejamos. Não temos certeza do que nos satisfaz, nem do que buscamos. A consequência disso é que consumimos mais e ficamos soterrados em bens materiais. A melhor maneira de descobrir o que queremos de verdade é nos livrando daquilo que não queremos. Todo esse processo pode ser doloroso. Ele nos força a confrontar nossas imperfeições e inadequações e a encarar as escolhas erradas que fizemos no passado. Várias vezes, ao avaliar minhas coisas, senti uma certa vergonha. As roupas que comprei na adolescência para parecer mais velha, embora não me caíssem bem. As bolsas que comprei porque gostei quando vi na vitrine, mas que não tinham a minha cara e nunca usei. E por aí vai. As coisas que possuímos são reais. Existem aqui e agora como resultado de escolhas do passado. É um erro ignorá-las ou descartá-las como forma de negá-las. Somente quando encaramos nossos pertences um a um e experimentamos os sentimentos que provocam é que podemos definir nossa relação com eles. Há três maneiras possíveis de lidar com nossos pertences: encará-los agora, algum dia ou evitá-los até a morte. A escolha é sua. Acredito piamente que é bem melhor encará-los agora. Se reconhecermos o apego ao passado e o medo do futuro, ao analisar com sinceridade nossas coisas, conseguiremos enxergar o que é realmente importante. E isso vai nos ajudar a identificar nossos valores e a reduzir a dificuldade de tomar decisões. Se nos lançarmos com entusiasmo nesse movimento, sem deixar que os receios nos travem, poderemos conquistar muito mais. Assim, quanto mais cedo confrontarmos o passado, melhor. Se pretende colocar a casa em ordem, comece agora. Aprenda que você pode viver sem. Assim que se lançam para valer na organização, As pessoas enchem sacos e mais sacos de lixo com objetos para jogar fora ou doar. O recorde até agora pertence a um casal que encheu 200 sacos, isso sem contar com os objetos grandes demais que não couberam dentro deles. A quantidade média descartada por uma pessoa só chega facilmente a 30 sacos de lixo de 45 litros. No caso de uma família de 3 integrantes, cerca de 70 sacos. Apesar desses números exorbitantes, meus clientes não sentem falta de nada no dia a dia. E a razão é bem clara. Desfazer-se de coisas que não dão alegria não provoca efeitos colaterais. Tudo o que fica é a certeza de que estavam cercados de coisas desnecessárias. Não estou dizendo que meus clientes nunca se arrependeram de se desfazer de algo. Longe disso. É natural que aconteça algumas vezes ao longo do processo de organização. Porém, não se deixe afetar por isso. Seja prático. E se você precisar de um documento que jogou fora? Bem, para começo de conversa, você já sabe que não tem mais aquele documento porque reduziu consideravelmente a quantidade de papel. Portanto, o estresse envolvido na procura não irá existir. Então, mude o foco e comece a pensar no que fazer. Encontrada a solução, haja. Não fique lamentando nem sofrendo. Na maioria das vezes, o problema é menor e bem mais fácil de resolver do que imaginávamos. Mesmo quando se arrependem de uma escolha, meus clientes não se queixam. Tendo desenvolvido uma nova postura ao longo do processo, eles não culpam ninguém pelos seus erros. Sabem que decidiram com base em suas convicções, portanto, assumem seus atos, mesmo quando se enganam. Selecionar e descartar seus pertences é um processo contínuo de tomada de decisões baseadas nos próprios valores. O ato de descartar aprimora a capacidade de decidir. Não é uma pena perder a oportunidade de aperfeiçoar essa habilidade apenas para acumular coisas. Quando vou à casa dos clientes, nunca jogo nada fora. Esse trabalho é deles. Se eu escolhesse em seu lugar, não haveria sentido em organizar a casa. É o ato de analisar peça por peça que muda nossa mentalidade. Você cumprimenta sua casa? A primeira coisa que faço ao visitar um cliente é saudar a casa. Ajoelho-me no chão, no centro da casa, e dirijo-me a ela mentalmente. Apresento-me e peço que me ajude a criar um ambiente onde aquela família possa ser mais feliz. É um ritual silencioso, que leva apenas 2 minutos, mas arranca olhares de espanto. Dei início a este ritual inspirada pelas regras de etiqueta de adoração dos santuários shintoístas. Não me recordo exatamente quando comecei, porém acredito que o fiz ao constatar a tensão e a expectativa que pairam no ar quando um cliente abre a porta, que tornam a atmosfera semelhante à de um recinto sagrado. Quando me visto para trabalhar, não uso roupas esportivas nem informais. Escolho um vestido e um blazer. De vez em quando, coloco um avental. Alguns clientes temem que eu possa estragar minha roupa, mas não me preocupo com isso. Estar bem arrumada é meu jeito de demonstrar respeito pela casa e por seu conteúdo. Acredito que a organização é uma celebração, uma despedida especial das coisas que deixarão o local. Portanto, tenho que estar vestida à altura da ocasião. Essa postura acelera o processo e elimina as dúvidas, fazendo tudo fluir com tranquilidade. Sinto como se a casa me dissesse como ela deseja ser organizada. Talvez você não acredite que é capaz de fazer isso, achando que só um profissional pode ouvir o que o ambiente diz. Mas, na verdade, o dono é quem melhor consegue entender o que seu lar está dizendo. À medida que as aulas avançam, os clientes começam a ver claramente o que devem descartar e qual o lugar natural das coisas. E então a organização prossegue de forma bem mais rápida. Existe uma estratégia que aprofunda essa comunicação. Cumprimente sua casa sempre que entrar nela. Esta é a primeira lição que dou aos meus clientes. Assim como cumprimenta seus familiares e seus animais de estimação, faça o mesmo com a casa quando chegar da rua. Se esquecer ao passar pela porta, logo que lembrar, diga: "Agradeço por me dar abrigo." Se ficar constrangido de falar em voz alta, não há problema em dizer apenas mentalmente. Se fizer isso constantemente, vai começar a captar o prazer de sua casa como se fosse uma brisa suave. Estabeleça um diálogo com ela durante a organização. Sei que pode parecer difícil colocar isso em prática, mas vale a pena tentar. Organizar, em essência, deveria ter como objetivo restaurar o equilíbrio entre as pessoas, seus pertences e a casa onde moram. Métodos tradicionais de organização, todavia, tendem a colocar o foco unicamente na relação entre as pessoas e seus objetos, sem prestar atenção à residência. Eu, no entanto, tenho plena consciência do papel que a casa desempenha no bem-estar de seus ocupantes. Ela está sempre lá, esperando você voltar para casa e pronta para lhe oferecer abrigo e proteção. Você não encontrará ninguém mais generoso e acolhedor. Organizar a casa é sua oportunidade de expressar gratidão por ela e por tudo que ela faz por você. Seus objetos querem ajudar você. Todos os dias visito casas e analiso seu conteúdo. Os objetos e o modo como estão organizados nunca são iguais. Porém, há uma coisa que todos eles têm em comum: o desejo de serem úteis a você. Se pararmos para pensar no que nos liga às coisas que possuímos, ficaremos impressionados. Imagine uma camiseta, por exemplo. Ainda que seja produzida em uma fábrica junto com centenas de outras iguais, aquela camiseta em particular que você comprou e levou para casa num dia específico é única. O destino que nos conduziu a cada um dos nossos pertences é tão precioso e sagrado quanto o que nos conectou às pessoas que fazem parte de nossa vida. Existe um motivo para cada objeto ter chegado até você. Tudo o que você possui quer lhe ser útil. Ainda que você jogue o objeto fora ou o queime, sua energia permanecerá. Assim, ao descartar algo, não suspire e diga: "Puxa, nunca usei isto." Ou: "Desculpe-me por nunca ter vestido você." Em vez disso, despeça-se com alegria, com palavras como: "Agradeço por ter me encontrado." Ou: "Desejo que faça uma bela jornada daqui em diante." O espaço onde você mora afeta seu corpo. Muitos clientes comentam que perderam peso depois que terminaram o processo de organização. É um fenômeno estranho. Quando reduzimos o volume de objetos que possuímos e fazemos uma desintoxicação na casa, ocorre um efeito detox no corpo também. Quando passamos um dia trabalhando duro na arrumação da casa, eliminando tudo o que é desnecessário, o corpo reage como se tivesse passado por um breve jejum. Isso pode resultar em diarreia ou no surgimento de espinhas. Não há nada de errado nisso. O corpo apenas está se livrando de toxinas que acumulamos ao longo de anos e logo voltará ao normal. E às vezes ficará até melhor. É claro que não posso afirmar que você vai perder peso ou ficar com a pele mais bonita, mas isso não chega a ser totalmente falso. Não posso mostrar fotografias do antes e depois dos clientes, mas testemunhei mudanças incríveis na aparência de muitos deles. Ficaram mais esbeltos e o olhar ganhou mais brilho. Quando comecei a trabalhar, fiquei intrigada com esse fato. No entanto, acabei compreendendo que isso não tem nada de estranho. Vejo da seguinte forma: quando organizamos a casa, o ar que circula nela fica mais limpo e fresco, mas a sujeira aparece mais, portanto fazemos faxina mais vezes. Como eliminamos a bagunça, fica bem mais fácil limpar. Logo, o fazemos com mais frequência. O ar mais puro no ambiente faz bem à pele. Fazer faxina envolve gasto calórico, o que leva ao emagrecimento e a uma melhor forma. E quando o ambiente está em ordem, ganhamos tempo para fazer as coisas que realmente nos dão prazer. Entendo, contudo, que a principal razão que leva a organização da casa a ter esse efeito é que, por intermédio desse processo, as pessoas passam a conhecer o contentamento. Inúmeros clientes relataram que seu desejo de adquirir bens materiais diminuiu. No passado, nunca ficavam satisfeitos e sempre queriam coisas novas. Depois de selecionar e manter somente o que adoravam, passaram a sentir que tinham tudo de que precisavam. Acumulamos coisas pelo mesmo motivo que comemos, para satisfazer um desejo. Comprar por impulso, comer e beber em excesso são tentativas de aliviar o estresse. Observando meus clientes, verifiquei que, ao se desfazerem do excesso de roupas, perdem volume no abdômen. Quando descartam livros e documentos, raciocinam com mais clareza. Quando reduzem o número de cosméticos e organizam a bancada da pia, a pele fica mais iluminada e macia. Embora não haja uma base científica para esta teoria, é interessante ver que a parte do corpo que reage corresponde exatamente à área que foi colocada em ordem. Não é maravilhoso que a organização possa aumentar sua beleza e contribuir para que você tenha um corpo mais saudável e elegante? A organização aumenta a sorte. Devido à popularidade do Feng Shui, muitos me perguntam se organizar a casa lhes trará sorte. É esse desejo que desperta o interesse de muitos pela arrumação. Não sou especialista, mas estudei o básico como parte da minha pesquisa sobre como organizar os ambientes e costumo aplicar alguns conceitos da sabedoria do Feng Shui. Quando coloco roupas na gaveta, por exemplo, eu as arrumo de acordo com a cor, formando um degradê, das mais claras para as mais escuras. A ordem certa é posicionar as roupas mais claras na parte da frente da gaveta e avançar gradualmente para as cores mais escuras até o fundo. Não sei se isso traz sorte ou não, mas quando as roupas são arrumadas dessa forma, é muito agradável de se olhar. Por algum motivo, visualizar as roupas mais claras na frente tem um efeito calmante. Se o ambiente ficou mais confortável depois da organização, você não diria que sua sorte melhorou? Os conceitos que norteiam o Feng Shui são as forças opostas do Yin e Yang, bem como os cinco elementos: metal, madeira, água, fogo e terra. O princípio básico é que tudo tem sua própria energia, e cada coisa deve ser tratada de acordo com suas características específicas, o que me parece perfeitamente natural. Essa filosofia, na verdade, consiste em viver em consonância com as regras da natureza. E o objetivo do meu método de organização é exatamente o mesmo. Para mim, o real propósito da organização é viver no estado mais natural possível. Não considero natural guardar coisas que não me trazem alegria. Ao colocar a casa em ordem, passamos a ficar cercados apenas daquilo que realmente nos importa. Se isso é sorte, estou convencida de que esta é a melhor maneira de atraí-la. Como identificar o que é realmente valioso? Às vezes, quando um cliente conclui o processo de seleção, pego alguns itens da pilha do que será mantido e pergunto novamente: esta camiseta, este suéter, eles realmente lhe dão alegria? Com um olhar de espanto, o cliente responde: como você sabia? São exatamente as coisas que estava em dúvida se deveria manter ou não. Eu sei porque observo os clientes enquanto estão escolhendo, a forma como seguram a peça, o brilho nos olhos ao tocá-la, a velocidade com que decidem. Quando é algo que lhes dá alegria, a decisão costuma ser instantânea. Seguram a peça com delicadeza e os olhos faíscam. A reação é claramente diferente quando estão na dúvida. Inclinam a cabeça, franzem o cenho, apertam os lábios. Após refletir por alguns instantes, jogam a peça na pilha do que será mantido com certa hesitação. A alegria se manifesta no corpo e esses sinais físicos não me escapam. Para ser sincera, consigo perceber quando uma peça de roupa está na pilha errada, mesmo sem acompanhar a arrumação. Antes de visitar a casa, dou uma aula sobre o método com Marie. Então, quando vou conhecer o local pessoalmente, a pessoa já deu início à arrumação. Uma de minhas melhores alunas já havia descartado 50 sacos de lixo quando fui à sua casa pela primeira vez. Orgulhosa, abriu as gavetas e o armário e disse: não há mais nada para tirar daqui. O quarto estava muito diferente do que eu tinha visto nas fotos que ela me mostrara. O suéter que estava largado sobre a cômoda agora estava dobrado cuidadosamente e guardado, e os vestidos que estavam apinhados no varão do armário estavam bem espaçados. Ainda assim, peguei uma jaqueta de couro marrom e uma camisa bege. Não havia nada nelas que as diferenciasse das demais peças. Ambas estavam em bom estado e pareciam já ter sido usadas. Estas peças realmente lhe dão alegria? Indaguei. A expressão em seu rosto mudou na hora. Adorei o modelo dessa jaqueta, mas eu queria mesmo uma preta. Não tinha preta do meu tamanho, então resolvi comprar a marrom mesmo. E a camisa? Gostei tanto do modelo e do tecido que comprei duas. Usei uma delas até não poder mais, e aí, por algum motivo, não tive mais vontade de usar a outra. Eu nunca tinha visto como ela tratava essas peças, nem sabia nada sobre as circunstâncias da compra. Tudo o que fiz foi observar atentamente as roupas penduradas no armário. Ao examinar as coisas de perto, aprendemos a discernir se são motivo de alegria para seu dono. Quando uma mulher está apaixonada, ela muda visivelmente, irradiando energia e vivacidade. Da mesma forma, objetos que são tratados com carinho têm uma aura diferente. É por isso que basta dar uma olhada para saber se um objeto traz alegria de verdade. A emoção genuína da alegria está no corpo e nos pertences, logo não pode ser escondida. Estar rodeado de coisas que dão alegria traz felicidade. Todos têm coisas que adoram, das quais não imaginam se separar, ainda que os outros não compreendam por quê. Encontro coisas espantosas pelas quais meus clientes são apaixonados. Um conjunto de dedoches com um olho só, um despertador enguiçado em forma de personagem de desenho animado, uma coleção de tocos de madeira desgastados pelo mar. Quando pergunto se essas coisas realmente inspiram alegria, a resposta é sempre um enfático sim. Não há como discutir com esse olhar confiante. Até porque eu mesma tenho uma peça dessas. O objeto do meu apego é uma camiseta velha com a estampa do Kikoro, um monstrinho verde-limão que foi mascote de um evento sobre ecologia no Japão. Uso-a em casa o tempo todo e não consigo me desfazer dela, mesmo que me ridicularizem. Costumo me vestir de forma bem feminina, mas abro uma exceção para ela. Tenho essa camisa há quase 10 anos, mas como ainda está em perfeitas condições, não encontro nenhuma desculpa para descartá-la. Esse é o tipo de coisa a que você pode se apegar sem medo. Se você consegue afirmar sem hesitar, "Gosto muito disto", não interessa o que os outros digam. Não sei se eu gostaria que alguém me visse com minha camiseta do Kikoro, mas eu a mantenho com convicção pela alegria que me proporciona. Não consigo imaginar felicidade maior na vida do que estar cercada pelas coisas que adoro. Para alcançar esse estágio, tudo o que você tem a fazer é livrar-se daquilo que não lhe faz se sentir assim. Não existe forma mais simples de felicidade. Que outro nome poderia dar ao efeito causado pela organização que não mágica da arrumação? A vida começa de verdade depois que se põe a casa em ordem. Embora este livro seja todo sobre organização, sei que organizar não é uma necessidade. Você não vai morrer se sua casa estiver bagunçada. E, sinceramente, muita gente nem liga para isso. Essas pessoas jamais estariam com este livro nas mãos. Mas você está. Então, seu desejo provavelmente é mudar sua situação atual, recomeçar, melhorar seu estilo de vida, ser mais feliz. Por esse motivo, asseguro-lhe que você irá conseguir. No momento em que escolheu este livro com a intenção de organizar sua casa, deu o primeiro passo. Se o leu até aqui, sabe o que precisa fazer agora. Se você acha que deve arrumar a casa um pouco a cada dia, se acha que terá de fazer isso para o resto da vida, chegou a hora de despertar. Todo esse processo pode ser completado em pouco tempo, seguindo uma etapa depois da outra, sem muito intervalo entre elas. De vez em quando, dê uma olhada na casa novamente e faça novas sessões de descarte. E acabou! Dedique seu tempo e seu entusiasmo às coisas que lhe dão prazer. Estou convencida de que colocar a casa em ordem ajudará você a encontrar a missão que realmente toca seu coração. A vida começa depois que a casa está em ordem.